Todos, antes de dar início à 56ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, peço ao secretário que faça a chamada inicial.
Alessandro Sandrinho. Presente. Alex Brito. Zé do Binga. Júlio Gori.
Presente.
Lília França.
Presente.
Luciano Barbosa. Presente. Luiz do Morro.
Presente.
Matheus Pacheco.
Presente.
Mercinho. Naércio.
Presente.
Renato.
Presente.
Tavico. Luiz. Vander Leitoa. Vander Luiz. Vantuir.
Presente.
Curuzu, presente.
Havendo quórum, sob a proteção de Deus, povo de Ouro Preto, declaro aberta a 56ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto e peço ao secretário que lê as correspondências.
Convite para consultas públicas e audiência pública, 15, 16, 17 de outubro, formato presencial, conforme anexo já em...
Ciente.
Atas, aprovação de
ata. Tem ata, não.
Tem não?
Matérias legislativas a ser distribuir.
Distribuído. Tá rapidinho aqui, Alex. Aí, o que é isso aqui, audiência pública de quê? Projeto de lei número 728, de autoria do vereador Júlio Gori, para distribuição.
Distribua as comissões, peço aos presidentes... Tem mais um?
Projeto de resolução de autoria da mesa diretora, projeto de resolução número 805.
Distribua as comissões, peço ao vereador presidente que assuma os trabalhos.
Alex. Posso fazer? Vai falar as indicações, hein? Podemos ir às indicações, presidente?
Bom dia, colegas vereadores. Peço o nobre secretário que passa para as indicações.
Indicação de número 272, de autoria do vereador Vantuir, que, ouvido o plenário, seja presente. Indicação encaminhada ao prefeito municipal, junto ao secretário de obras, senhor Frank Evangelista, solicitando extensão de rede elétrica na rua Amarante, bairro Alto Boa Vista, no distrito de Santo Antônio do Leite.
Em discussão? Em votação?
Indicação 273, de autoria da vereadora Lília França.
Aprovado por 3 votos. Registrar a presença do vereador Mercin.
Indicação 273, de autoria do vereador Lília França, que, ouvido o plenário, seja presente. Indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando verificação da possibilidade de construção de uma área de lazer, instalação de uma academia ao ar livre e implantação de uma caixa d'água para melhorar o aumento de água na localidade do Mota. Vereadora Lília França.
Em discussão.
Senhor presidente, desde o início do meu mandato, eu sempre mostrei a realidade do Mota em relação ao abastecimento de água. Infelizmente, quando chove, nós temos ali uma lama, vereador Curuzu, que é, assim, assustadora. E graças a Deus que a Saniouro não chegou no Mota, porque não houve nenhum investimento na captação e no fornecimento de água. A população do Mota é uma população muito inteligente, uma população muito participativa. E agora, com a graça do Senhor, eu reeleito com os poderes de Deus, eu vou trabalhar para que nós tenhamos mais condições de saneamento básico no Mota. Muitas benfeitorias foram feitas, como a que está sendo feita na Rua dos Martins, posto de saúde, faremos o asfaltamento logo após a drenagem da Rua dos Martins. Graças a Deus, a gente procura fazer o máximo possível e vamos continuar trabalhando maciçamente para o subdistrito de Motas. Então, fora Saniouro, o Mota não aceita Saniouro, porque a nossa população é inteligente e, infelizmente, a Saniouro não fez nenhum investimento no Mota e não foi falta de pedir. Gostaria de assinar com a vereadora.
Em votação, aprovado 14 votos.
Indicação número 274, de autoria do vereador Júlio Gori, que, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito, excelentíssimo senhor Oswaldo Santos, bem como à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Secretário, senhor Franco Evangelista, vem por meio desta reiterar a solicitação encaminhada através da indicação número 130/2024, anexo, que trata obras na pracinha situada na Rua H, no bairro Metalúrgico, distrito de Cachoeiro do Campo, com a finalidade de execução de infraestrutura completa, bem como que seja realizado o estudo de possibilidade de incluir no projeto um espaço destinado à construção de uma igreja, a pracinha, situada na Rua H, no bairro Metalúrgico, distrito de Cachoeiro do Campo.
É em discussão, em votação, aprovado 14 votos.
Indicação número 275, de autoria do vereador Alex Brito. Seja presente a indicação encaminhada ao secretário de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, solicitando melhorias à área de lazer na Rua Varenga, denominada Área de Lazer Carlos Bolão, localizado no bairro Cabeça. Precisa ler a sugestão de melhorias ou não precisa?
Tá. Em discussão, com a palavra do Alex Brito.
Alex, som do Alex.
Oi. No... É, presidente, a pedido do, da diretoria da ADL, é, nós estamos pedindo ali que, sem ser, que já está sendo feita a revitalização da quadra, que seja feita uma melhoria geral ali na parte, é, na parte da, do gramado também, tal, para que eles possam utilizar melhor o espaço, porque os meninos que vão para lá não vão lá só para jogar futebol, eles vão passar o dia praticamente. Então, que seja feita uma melhoria geral para que eles possam ter mais comodidade. Peço ao vereador Renato que assine conosco.
Obrigado. Em discussão e votação, aprovado 14 votos. Registrar a presença do vereador Reginaldo Tavico. Carimba mais essa.
Representação.
Passamos para as representações.
Representação número 198, de autoria do vereador... Vereador Lilian França. Que a presente representação seja encaminhada à Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais com o intuito de solicitar a implementação de um projeto de qualificação profissional para os jovens das comunidades do Mota, Miguel Burnier, Marantina, Soares, Riacho, Glauro, Lavas Novas, Santo Antônio do Leite e demais distritos do Preto, considerando a carência de oportunidades de qualificação e capacitação profissionais nessas regiões, é fundamental que sejam desenvolvidos projetos que ofereçam aos jovens o preparo necessário para ingressar no mercado de trabalho. Especificamente, solicitamos informações sobre... Quais são os projetos de qualificação profissional em andamento ou previsto para ser implementado nessas comunidades? Existe a possibilidade de firmar parceria com instituições educacionais e empresas locais para oferecer cursos técnicos e profissionalizantes que atendam à necessidade do mercado de trabalho regional? Qual é o cronograma e a previsão para execução de novos programas de capacitação destinados a jovens nas áreas mencionadas visando sua inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico local? Além disso, solicitamos a possibilidade de agendar uma reunião com o representante da Secretaria para discutir a viabilidade dessas ações e formas de ampliar o alcance do projeto de qualificação para jovens dessas localidades. Vereadora Lilian França.
Em discussão, em votação, aprovado por 12 votos.
Representação 199/2024, de autoria do vereador Júlio Gori. Ouvido o plenário, seja presente a representação encaminhada à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, ao diretor-geral, senhor Rafael Vitali Rodrigues, Avenida José Cândido da Silveira, 1200, bairro Horto Floresta, Belo Horizonte, CEP 31035536. Considerando relatos recorrentes de atrasos nos horários dos ônibus, veículos frequentemente quebrados, e a crescente insatisfação dos usuários em relação à prestação de serviços ofertados pela empresa Viação Pássaro Verde, venho por meio desta reiterar a solicitação apresentada na representação 155/2024, cópia e anexo, para que a Agência Nacional de Transporte Terrestre realize vistorias e inspeções técnicas na empresa Viação Pássaro Verde. É de autoria do vereador Júlio Gore.
Em discussão, em votação... Aprovado por 13 votos.
Representação número 200, de autoria do vereador Alessandro Sandrinho, e seja enviada a Saneouro no sentido de saber o custo do município de 50% nas contas de água. Desconto? Faltou uma palavra aqui. No sentido de saber o custo do município de 50% nas contas de água. Vereador Sandrinho.
Em discussão. A palavra é a do autor.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, a gente faz essa representação à empresa porque a gente já vê que isso vem se arrastando há anos, principalmente nas propagandas eleitorais, né? Então, eu pude perceber, e o povo tem me cobrado, querendo saber qual que é o custo disso desse valor de 50% das contas d'água para o município. Se é real isso, se isso dá realmente devido à arrecadação do município. Então, a gente está aqui para ser transparente, não devo nada para ninguém, para nenhum candidato. Então, o que eu devo aqui é para a população, para poder trazer informação correta, esclarecer para a própria população, ver os cálculos, se é possível ou se é promessas mentirosas, né? Só para iludir a população. Então, estou perguntando ao senhor qual que é o custo de 50% de todas as contas d'água do município, para saber, para colocar para a população se isso é possível. A própria população vai entender qual que é o valor, se isso é viável, se não é viável, né? Como falei aqui, não devo nada para candidato nenhum a prefeito. Estou aqui único e exclusivamente para poder defender a população. Então, quero ser bem claro como estou sendo nessa campanha, para poder mostrar para todos qual que é o valor disso, se é possível ou se não é. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, aprovado por 12 votos.
Requerimento 276.
11 votos ratificando aqui.
276, de autoria da vereadora Lilian França. Que ouvido o plenário seja presente requerimento encaminhado. Requerimento número 277, de autoria do vereador Júlio Gore. Que ouvido o plenário seja presente requerimento encaminhado ao prefeito, excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, bem como a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, secretário Franco Evangelista, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, secretária senhora Aline das Graças Eduardo, a gerência de compras e licitações, gerente senhor Alberto Frederico Vieira de Souza Gouveia, a Secretaria de Governo, secretário senhor Yuri Borges Assunção. Considerando o contrato número 470/2024, modalidade de adesão à ata, contratada, consórcio Diamante Engenharia, o valor da contratação R$ 3.717.086,30. Objeto, contratação de empresa especializada na execução de sondagem, geotecnia, elaboração de topografia e aerolevantamento, projeto de engenharia complementar e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilhas orçamentárias, cronograma e material descritivo para as áreas de infraestrutura, edificação e equipamentos públicos. Considerando a necessidade da transparência, bem como prestarmos esclarecimentos à população, no que tange à contratação do serviço público, venho respeitosamente, por meio desse, solicitar as seguintes informações. Qual a justificativa para a contratação de uma empresa especializada para esses serviços específicos? Há um estudo ou um levantamento prévio que mostre a necessidade desta contratação? Foi realizada uma análise comparativa com outras atas ou fornecedores para garantir que a adesão a esta ata foi a opção mais vantajosa? Na hipótese de ter ocorrido a análise comparativa, quais foram as outras opções pesquisadas e valores? Há um cronograma definido para a execução do serviço? Quais são os pontos onde serão realizados os serviços? Quais são os projetos previstos para a realização do serviço, considerando conhecimento técnico desta contratação? Quais foram as principais dificuldades encontradas pelas atuais equipes do município em projetos anteriores realizados e que envolviam a elaboração de planilhas orçamentárias e cronogramas, sondagem e os demais serviços descritos no objeto da contratação? Os atrasos, os aumentos de prazos e custos, ou os problemas de execução em obras já executadas, ou em andamento, são justificados devido à falta de precisão ou detalhamento dos documentos, tais como projetos e planilhas de custo e medições? Quais foram os possíveis impactos financeiros referentes à qualidade na execução de projetos de engenharia, tendo em vista os erros ou deficiências das ações / obras já realizadas por esta gestão? O município não possui pessoal interno com as qualificações e as experiências necessárias para realizar esses serviços que definiram a contratação? Na possibilidade de não haver servidores do município capacitados, por que não se leva em conta o custo-benefício a longo prazo e a valorização dos servidores, ao considerar a realização da capacitação de pessoal interno, em vez de contratar uma empresa especializada? É importante destacarmos que, ao capacitarmos servidores, aperfeiçoamos os conhecimentos, renovamos a motivação e o engajamento das equipes, de maneira que o conhecimento permanece dentro da instituição, melhorando a autonomia e a gestão pública. Vereador Júlio Gore.
Em discussão?
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador doutor.
Bom dia, senhoras e senhores, público presente. Mais uma adesão de ata que começa com quase 4 milhões inicialmente, e aditivos, alguma coisa para complementar, vai acontecer. Esse objeto que está nessa adesão de ata, senhor Luciano Barbosa, essa empresa, mais uma empresa de execução de sondagem, geotecnia, tá? Elaboração de topografia, aerolevantamento, projetos de engenharia, complementares de arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilhas orçamentárias. Gente, a Secretaria de Obras não conseguiu prestar conta. Obras e obras sem valores determinados para cada uma delas. Obras superfaturadas o tempo inteiro na gestão. Essa empresa aqui, o consórcio, lá do Vale do Jequitinhonha, seu Borracha, a empresa, Consórcio Diamante Engenharia, tem um ano de vida, hein, Luciano? Um aninho. Fez aniversário mês passado. Um ano fez mês passado de vida, esse consórcio, que a gente vai ver para quem presta serviço, porque tem outras prefeituras. Um objeto que deixa imensas suspeitas de irregularidades, faltando aí 3 meses para o final, para o tchau ao governo Ângelo Oswaldo. E está fazendo isso aqui, ó. 4 milhões para a empresa que tem um ano de vida. Realmente, é uma empresa sadia, né, Luciano? A empresa vigorosa, com apenas um ano e um mês, faz uma adesão de ata, a qual nós já vimos aí dezenas de empresas fazendo sondagem, topografia, projeto, planilha orçamentária e etc. É o governo da picaretagem, é o governo da mentira, da ilusão. E vai iludir agora, faltando aí 20, quantos dias, Luiz? 25? 24? Quanto? 25, Luiz? Luiz, nosso matemático, fala que falta 25 dias, 24 dias. Esse 24 dias... Então, pessoal, asfaltos serão. Então, ô presidente, eu quero que o meu tempo rebate meu tempo aí, beleza? Seu presidente, e nós precisamos, mais uma vez, Luciano, nós vamos ter se Deus quiser, conseguir uma CPI nessa Secretaria de Obras. Que está desde 2022, com muito malabarismo, com muita corrupção, com empresas com um alto valor no metro quadrado das obras. Então, se Deus quiser, uma hora vai sair, não adianta. Então, nós precisamos unir força, Luciano. Nós precisamos... Isso acontece com vários contratos, empresas que foram criadas justamente para prestar serviço para o governo Ângelo Oswaldo. Única e exclusivamente para isso. Para criar, para receber dinheiro do Ângelo Oswaldo, da gestão do senhor Ângelo Oswaldo. Empresas que surgiram do nada, não é uma nem duas, associação que apareceu do nada para pegar dinheiro de projeto X ou Y. É isso que tem acontecido. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continue discussão. Em votação. Aprovado por 14 votos. Passamos para os projetos de lei em primeira discussão, por favor.
Projeto de lei número 103, lei complementar de autoria do prefeito Ângelo Oswaldo, que altera parágrafo 3º do artigo 15 da Lei Complementar de número 2, de 14 de março de 2020, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ouro Preto. Prefeito Ângelo Oswaldo.
Em discussão? Em votação? Aprovado, 14 votos.
Projeto de lei do vereador Vanderlei Toa, projeto número 720, que dá denominação ao logradouro público, sede, logradouro público, sede de estrada, passagem São Bartolomeu. Dá denominação ao logradouro público, sede de estrada, passagem São Bartolomeu, que está escrito aqui, vereador Vanderlei Toa.
Em discussão? Em votação? Aprovado, 14 votos.
Projeto de lei número 724, de autoria do vereador Vantuir, que dá denominação ao logradouro público do Distrito Santo Antônio do Leite, a Praça Isabel Duarte.
Em discussão? Em votação? Aprovado, 14 votos.
Oradores.
Vou passar a palavra de orador. Eu queria responder para o nosso vereador Pacheco. Tá, Pacheco? Nós somos partidários. A sua secretária está fazendo uma pergunta lá, eu já expliquei para o senhor e o Gustavo já deu a resposta para o sindicato dos taxistas, mas ela insiste em perguntar lá à secretária lá do meu gabinete sobre a resposta lá. É uma resposta de responsabilidade do jurídico, do qual dia 28 chegou o documento e eu despachei no dia 28. Né? O jurídico já deu a resposta, aí para o senhor estar informado, e porque ela pôs em nome do senhor, o senhor falou que não sabe. Né, que é um ofício dela. Então, o senhor explica para ela, porque eu tenho que dar a resposta e a obediência para o senhor, que é meu companheiro aqui. Eu não posso entrar nesse... Eu não posso ficar em confronto com assessores, não. Mas o senhor instrui ela que essas coisas tem que falar direto com o vereador. Está bem? Muito obrigado. Está dada a resposta e 43 na cabeça. Vamos.
Requerimento de orador dos vereadores Vantuir, Reginaldo Tavico, Matheus Pacheco, Lilian França, Júlio Gori, Alex Brito e Curuzu.
Tem na frente, quem vai falar? Você? É o vereador Júlio Gori com a palavra. Por favor. Tem mais algum vereador? Não, né?
Eu vou falar rapidinho.
É o Curuzu.
Curuzu vai falar. Vou falar 15 segundos. 15 segundos.
Vai. Alex Brito também vai falar.
Com a palavra,
Júlio. Com a palavra, vereador Júlio Gori.
Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia.
O silêncio aí, vamos ouvir o vereador.
Todo mundo no alvoroço, todo mundo apreensivo. Mas vai dar certo para alguns, errado para outros, mas que Deus conduza todos os trabalhos, que o melhor para Ouro Preto aconteça, o melhor para Ouro Preto na vontade de Deus. Por mais que tenha intervenções humanas, jurídicas, eu acredito muito que o melhor vai acontecer para a nossa cidade. Prefeito aí, a equipe do prefeito Ângelo Oswaldo tentando impugnar nossa candidatura. Senhor Ângelo Oswaldo, o senhor não vai conseguir, Ângelo Oswaldo. Vocês vão tentar, mas nosso Deus, meu Deus que eu sirvo, é maior. Desde quando eu entrei aqui, doa quem doer, nós entramos para defender e nossas pautas defendidas aqui é em prol da população ouropretana. A sua ação de impugnação da minha candidatura não vai nos abalar, não vai nos tirar do trilho, do rumo certo, dos trabalhos que a gente quer prestar, continuar prestando para o povo ouropretano. A sua ação no Ministério Público também não, nada muda, né? Meu caráter, meus trabalhos, minha honra de estar sentado aqui, mostrando as mazelas e todos os crimes que o senhor tem cometido na sua gestão. Ter a máquina na mão, a comunicação, a vitrine, né? A empresa vitrine que faz a comunicação, que paga os meios de comunicação para atacar X ou Y, É muito fácil ter dinheiro. Mas caráter, a gente viu que muitos já deixaram a desejar. Muitas máscaras caíram nesses 3 anos e 9 meses. Pessoas que foram definidas, né, na urna passada para trabalhar e, no meu ver, Ouro Preto merecia muito mais. A situação política é muito drástica dentro de Ouro Preto. E essa briga toda é porque tem muito dinheiro por vir. A arrecadação será praticamente 1 bilhão, mais 1,5 bilhão de dívida da Samarco e da Vale, o qual o Antônio Pereira salvando o município, e tão pouco assistido. Ouro Preto, Antônio Pereira e Mota, né, o Naes? Miguel Bonier merecia muito mais. E tomara que esse dinheiro realmente seja em prol dessa população tão sofrida. Que não seja igual, dá um exemplo aqui, do Polo Cultural de Antônio Pereira, o qual o empreiteiro falou comigo que gastou R$400 mil para reformar e a obra foi mais de 1 milhão. Isso o empreiteiro falou comigo, o ex-vereador. É um absurdo. Um absurdo. Um banheiro em São Bartolomeu para reformar Curuzu, que ficou o preço de uma casa popular. E a gente tem que expor isso. A máquina Ângelo Oswaldo é pesada juridicamente. Temos uma condenada na justiça que coordena a campanha. Por que ninguém divulgou? Por que nenhum jornal divulgou? Hein, doutor Zaqueu? Nenhum jornal divulgou a condenação da Crovimara? Há um silêncio ecoando aqui dentro. Por que, Curuzu? Que ninguém divulga. A condenação da Crovimara saiu aí semana passada. Ninguém divulga. É um absurdo. O pessoal tem medo. Eu não vou me curvar a vocês, senhor Ângelo Oswaldo. Pode entrar com a ação na justiça que o senhor quiser. Espero que a população, no dia 6 de outubro, tenha o discernimento pleno. E o seu sucessor, queira Deus que ele não, nós não sejamos inimigos igual eu sou do senhor politicamente. Não sei se é o Matheus Pacheco, quem vai ser seu sucessor aqui, né? Então, tem vários aí, né? Então, pessoal, a oposição ouropretana, com dinheiro, por mais que o administrador seja um canalha, por mais que o administrador seja um péssimo administrador, ele faz alguma coisa, iludindo, igual está tendo asfalto aí, nascendo capim no meio do asfalto, obras eleitoreiras, entendeu? Então, pessoal, E eu tô morrendo de medo dos leões, rapaz. Aqui é gladiador Júlio Gori, rapaz. Eu não tenho medo de pepino nem problema, não. Se eu tivesse medo, eu não tinha colocado meu nome pra reeleição, não. Se eu tivesse medo de bandido, eu não tinha colocado meu nome pra combater esses abusos, essas irregularidades. Cambada de puxa-saco. Tem medo de vocês, não, rapaz. Tá? Tem medo, não. Posso continuar, senhor presidente? a situação.
Dá silêncio na casa, por favor. Por favor.
Até dia. Até
silêncio
dia.
Na casa, por favor.
Eu
peço silêncio na casa, por favor.
Senhor presidente.
Sou borracha, deixa o vereador concluir aqui, por favor. Faça favor.
Eu quero agradecer aos advogados do PSDB, que fez a minha defesa, está fazendo minha defesa. Obrigado à equipe jurídica do partido PSDB, que tem trabalhado firmemente, resolvendo problemas que o senhor Ângelo Oswaldo, né, tem tentado criar, mas não vai conseguir, senhor Ângelo Oswaldo. Porque o trabalho nosso é sério, a população está vendo realmente quem realmente trabalhou e quem realmente está usando a máquina pública. Não se assuste, população. Vai aparecer uma reportagem que vai ter coragem de colocar quem vai estar no semiaberto, quem vai estar com novas tornozeleiras. Isso aí já está aí na ponta do bico do urubu. Está faltando, é só o repórter, o jornal que tem a coragem de publicar. Porque quando saiu aquela covardia, aquela perseguição, porque se eu fosse bandido, doutor Flávio Jordão, o Ministério Público aqui tinha me ferrado. E eles viram que eu prestei o serviço. E fizeram de tudo para me ferrar lá em Belo Horizonte. Mas eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Não tem medo da sua corja, Ângelo Oswaldo. Não tem medo da bandidagem que te segue. Se eu tivesse medo, eu não tinha colocado meu nome para ser candidato aqui em Ouro Preto. Ouro Preto está nessa situação miserável que a gente vê aí, de sofrida. Porque tem gente sobrevivendo dessa corrupção. E vai chegar um dia que isso vai acabar dentro de Ouro Preto. Eu tenho certeza disso. Não está fácil. Seu Ângelo Oswaldo, o senhor não merece estar nessa cadeira que o senhor está hoje. Você prometeu inúmeras coisas e o povo paga o preço da sua péssima gestão. Você não resolveu o problema do povo ouropretano. Mudando agora de assunto, infelizmente, alguns partidos estão com problemas sérios devido falsificação de assinatura no cartório eleitoral, nos registros das atas. Advogado ouropretano, de nome famosíssimo, entrou no cartório às 15h50. E logo em seguida entra os donos do partido, às 15h59 e 30 segundos. Teve falsificação em assinaturas. A política vai mudar toda. Por causa de malabarismo, de corrupção, de maldade que vem acontecendo. De perseguições. Então, população, aprenda. Está chegando dia 6, tome muito cuidado na hora de teclar na urna. Candidatos em Cachoeira do Campo, pagando R$300 para colocar um adesivo, para pôr placa, que querem fazer de tudo para entrar na política ouropretana. Cuidado, tome o dinheiro desses vagabundos safados, mas não votem nesses mercenários. Se eles estão comprando, fazendo o que estão fazendo nessa política, essa sujeirada, imagina se cair aqui dentro. Imagina se cair aqui dentro.
tome muito cuidado. A política mais difícil é a política que vai ter mais dinheiro no próximo governo, na história de Ouro Preto. E tem gente fazendo de tudo. Enquanto está nos meios judiciais, está bom. Porque na hora que vê que não conseguiu resolver pela justiça, vai tentar tirar a vida de quem está incomodando. E vocês que tentem fazer alguma coisa contra mim. Que eu vou passar por cima de quem vim e contratou. Cambada de bandido.
A palavra, o vereador Curuzu, por favor. Fernanda. Vou falar aqui mesmo, pode?
Senhor presidente, uso a palavra para agradecer ao secretário de Saúde, Leandro, e ao prefeito Ângelo Osvaldo, e ao doutor Aloysio Dumont, pela reabertura do projeto Sorria no Morro Santana. Fica ali na travessa Maria Luzia de Souza. A comunidade se mobilizou sob a liderança da Michele, que muitos conhecem como Michele Barrela, e ela e a equipe dela coletaram mais de 400 assinaturas e o prefeito Ângelo Osvaldo e o secretário Leandro e o doutor Aloysio Dumont atenderam essa reivindicação do povo e o projeto Sorria do Morro será reaberto, segundo o secretário Leandro, no próximo dia 18, salvo engano, às 10 da manhã. Salvo engano, às 10 da manhã. E eu quero aproveitar esse momento, senhor presidente, para enfatizar a importância das associações de moradores. Está aqui conosco no plenário o ex-presidente da FAMOP e um dos líderes comunitários mais importantes da nossa cidade, o ex-vereador e ex-prefeito Flávio Andrade. Está aqui também o Josh, que foi presidente da Associação de Moradores. Está aqui a Ninha, a Stephanie, que é presidente da Associação de Moradores do Taquaral. E eu falo da importância das associações de moradores, porque quando tem uma associação de moradores organizada no bairro, né, a comunidade fica mais forte para apresentar suas reivindicações. Foi o que aconteceu no Taquaral nesses últimos anos. Eu só dei a atenção que dei ao bairro Taquaral e o prefeito Ângelo Osvaldo nos ouviu, porque tinha conosco, de mãos dadas, a comunidade representada pela Associação de Moradores. Então, que cada bairro e cada distrito tenha a sua Associação de Moradores. É o que eu desejo que aconteça no Morro Santana, que já teve uma Associação de Moradores muito atuante, mas recentemente está desativada, e que retomem, né, vereador Luiz do Morro, que também sempre trabalhou em parceria com a Associação de Moradores do Morro Sebastião, e onde nos chamam. Então, eu que já trabalhei bastante pelo Morro Santana, né, quando nós conquistamos, por exemplo, quando o Virgílio Guimarães mandou para cá uma emenda parlamentar para a reforma do campo, né, quantas lutas nós tivemos junto da ex-diretora, nossa amiga Rosa Ana, amiga do vereador Luciano Barbosa, do vereador Renato Zoroastro. Quando a Rosa Ana era diretora da escola, nós fizemos caminhadas lá do Morro Santana até aqui, até na prefeitura, reivindicando melhorias para a Juventina Dumont. Naquela época a gente tinha o seu Geraldo Calixto, presidente da Associação de Moradores do Morro Santana, e isso nos dava muita força. Nossa luta também pela implementação do Parque da Cachoeira das Andorinhas, que foi uma bandeira que nós empunhamos, e felizmente, no meu segundo mandato, o prefeito Ângelo Osvaldo conseguiu um recurso com a Samarco e fez aquela estrutura que hoje tem na Cachoeira das Andorinhas. Quem não se lembra da época da Cachoeira das Andorinhas abandonada, onde acontecia diversos problemas, furtos, assaltos, e a comunidade quase que não podia frequentar o Parque da Cachoeira das Andorinhas. E hoje virou um dos pontos mais atrativos para a nossa comunidade. Então, nós temos muito trabalho prestado na comunidade do Morro Santana. O posto de saúde, que foi quando o ex-prefeito Ângelo Osvaldo deixou em caixa um dinheiro destinado para cá pela então presidenta Dilma Rousseff, e que em seguida entrou o prefeito José Leandro, e nós convencemos o prefeito José Leandro a desapropriar um terreno que tinha ali ao lado da casa do meu amigo Estoel, da família da Alice, da família do Vanderlei, meu xará, da família do amigo do vereador Luiz Gonzaga, família do Mamão, isso mesmo. O Cogesos, né, daquela família, desapropriou aquele terreno do lado e não devolveu o dinheiro para o recurso para o governo federal e fez aquele posto de saúde ali maravilhoso no Morro Santana. Então nós temos uma história de luta, de serviço prestado ao Morro Santana, e eu quero, se assim o povo me permitir, e se for da vontade de Deus, retornar à Câmara, eu quero refazer essa parceria forte com o Morro Santana, ouvindo sempre a comunidade, que foi como a gente trabalhou e trabalha. É o que nós fazemos hoje no Taquaral, graças, repito, à atuação incisiva, forte, coesa da comunidade representada pela Associação de Moradores daquele bairro. Então, fica aqui, deixo aqui um abraço muito carinhoso, um afeto muito grande à comunidade do Morro Santana. E no dia 18, próximo dia 18, às 10 da manhã, salvo engano, o horário é esse mesmo, o projeto Sorria estará reaberto, segundo as palavras do secretário Leandro, e já atendendo a comunidade na parte da tarde. Esse é o desejo dele, né, mas não vou garantir isso 100% não, porque às vezes acontece algum probleminha operacional, né, mas é para começar a atender imediatamente. É a determinação do prefeito Ângelo Oswaldo. Parabéns, comunidade do Morro Santana, parabéns, Michele e toda a sua equipe que lideraram esse processo de mobilização para a coleta de mais de 400 assinaturas. Muito obrigado, presidente, colegas vereadores.
Obrigado, vereador. Obrigado a todos os vereadores. Público aqui presente, nossos secretários, muito bem falado pelo vereador Curuzu aí, né, os líderes de comunidades, associações. Né, falando nas associações, muito bem lembrado, nós não podemos esquecer do Flávio Andrade, que sempre liderou, né, a FAMOP, né, criou várias associações, né, ele está aí com saúde plena, e vamos passar para ele uma função aí para a gente levantar essas associações e ajudar a organizar todas elas. Todos os bairros têm que ter uma associação organizada, né, eu acho que o município tem que apoiar, nós vereadores tem que apoiar. Muitas das vezes associações esbarram em coisas mínimas, né, documentações. E ninguém melhor do que o Flávio aí, à frente aí dos nossos trabalhos aqui, nos ajudando para dar esse apoio para todos os bairros de Ouro Preto, todos os distritos, né. Eu acho que seria uma coisa importantíssima amanhã a gente saber que tem associações organizadas, documentadas, fácil até para a gente ter uma conquista, né, de recursos, tanto municipal, estadual, até federal, né, Flávio? Flávio tem conhecimento disso. A gente tem caminhos para até arrecadar, porque tudo tem que ser documentado. E sem documento não pode, aí que vira coisa errada. Um dinheiro público é muito sério. A gente tem que saber como agir para no dia da manhã também, às vezes, não passar as vergonhas e responder alguma coisa que a gente fez errado. Muito obrigado. Queria agradecer os funcionários dessa casa, que com muito carinho e tolerância tolera nós vereadores aqui, desejar boa sorte, boa caminhada, né, nos trabalhos, pedir seus votos com dignidade, com respeito um ao outro e com respeito ao R. Cifrão também. Vou pedir ao secretário que faça a chamada final, por favor.
Presidente, só antes, registrar aqui, porque o Fijas fica ali dentro escondidinho, né, é um trabalhador que, se não fosse ele, as nossas reuniões não aconteceriam, então faz um desempenho, um papel fundamental, e ele também é um líder comunitário. O vereador Renato Zodó está me lembrando aqui, né, é um líder comunitário, está feito aqui o nosso registro, reconhecimento ao trabalho do Fijas, desejando a ele sucesso nessa caminhada também, né, que ele possa estar desse lado de cá no ano que vem, né, mas sem me jogar para o lado de lá. Ele fica do lado de cá, mas me deixa eu do lado de cá também.
Vamos ficar todos unidos.
Alessandro Sandrinho. Alex Brito.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Júlio Gori.
Presente.
Lília França. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente do início ao fim.
Matheus Pacheco. Mercinho.
Presente.
Naércio.
Presente.
Renato Zoroastro.
Presente.
Reginaldo Tavico.
Presente.
Vander Leitoa.
Presente.
Vantuir.
Presente.
Curuzu, presente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 56ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2024. Que Deus abençoe a todos e tenha boa tarde. Pela proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Preto.